Havendo o número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 14 de março de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6, versículo 35.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna Livre. Primeiro vereador, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Segundo, Rodrigo Pivoto. Terceiro, José Juscelino Franco. Quarto, Daniel Walter Friso. Quinto, Sadi Kogo. Sexto, Márcio José Monareto. Sétimo, Roger Carlos Vencato. Oitavo, Franciele Vieira Godóis. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o município de Nova Esperança do Sul e a AGESAN RS, com a finalidade de constituir consórcio público denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, AGESAN RS. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 3, de 24 de fevereiro de 2022. Declara a extinção dos cargos de assessor de assistência social, CC1, e assessor cultural, CC1, e cria os cargos de assessor de imprensa e comunicações, CC1, e assessor de departamento pedagógico, CC1, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e de outras providências. Quarto, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 18 e do projeto de lei número 20, de 3 de março de 2022. Acrescento o parágrafo 3º ao artigo 2º da lei número 1426, de 26 de fevereiro de 2013 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 19 e do projeto de lei número 21, de 3 de março de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 1 de 2020 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 20 e do projeto de lei número 22, de 3 de março de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 31 de 2021, 32 de 2021, 33 de 2021 e 34 de 2021 e da outras providências. Quinto, tempo de liderança. Primeiro, líder do PDT. Segundo, líder dos progressistas. Terceiro, líder do PL. Magno Juliard Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permaneça como está e quem discorda que se manifesta. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de apoio número 1, de 14 de março de 2022. Moção de apoio para a manutenção da Justiça do Trabalho do município de Santiago, Rio Grande do Sul. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, em nome de todos os vereadores das bancadas do PL, Progressistas e PT, com fundamento na lei orgânica e no regimento interno desta Casa, faz saber que o plenário aprova a seguinte moção. Diante das notícias de extinção ou remanejamento da Vara do Trabalho do município de Santiago, RS, os vereadores da Câmara Municipal da Nova Esperança do Sul manifestam-se contrários a esta possibilidade, pois seria um retrocesso para a nossa região, ao passo que a Justiça do Trabalho de Santiago atende também as cidades vizinhas, como é o caso de nosso município, sendo que eventual extinção da mesma acarretará em inúmeros prejuízos aos nossos trabalhadores, pois os mesmos terão que realizar um grande deslocamento para cidades mais distantes a fim de buscarem os seus direitos. Diante do exposto, os vereadores da Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul apoiam a manutenção da Justiça do Trabalho no município de Santiago, Rio Grande do Sul. Encaminha-se cópia à Justiça do Trabalho de Santiago, registre e publique-se. Sala Orlando Carlotto, Nova Esperança do Sul, 14 de março de 2022. Magno Giliard Gaberti, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul. Daniel Walter Friso, vereador. Rodrigo Pivoto, vereador. Franciele Vieira Godóis, vereadora. Márcio José Monareto, vereador. Getúlio Cristiano de Bastos do Brasil, vereador. José Juscelino Franco, vereador. Roger Carlos Encato, vereador. Sadi Kogo, vereador. Pedido de providência número 8 de 2022. O vereador Rodrigo Pivoto, Progressistas, vem através deste solicitar que o Executivo Municipal contate com a Corsã para a realização dos fechamentos dos buracos e conserto dos calçamentos onde foram arrumados os vazamentos. Justificativa. O referido pedido destaca-se pela necessidade da referida empresa realizar o fechamento dos buracos e consertarem o calçamento onde foram arrumados os vazamentos de água, para evitar possíveis acidentes nesses locais. Nova Esperança do Sul, 14 de março de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador Progressistas.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro, o vereador inscrito, Getúlio Cristiano de Basto Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas, colega vereadora, pessoal que trabalha aqui conosco. Eu venho... Primeiro assunto que eu trago é um pedido pro pessoal que... O pessoal que está com os filhos estudando lá no CIEP, lá fora, na Coxilha, no Coxilha Alegre, que é... No retorno dos alunos, o ônibus para em frente ao ginásio municipal, por estar sempre aberto o ginásio. Em caso de chuva, até os pais chegarem, as crianças podem ficar ali abrigadas. Porém, tem acontecido, principalmente, eu percebi nos dias de chuva, que os pais estão indo buscar e estão estacionando os carros todos ali naquela lateral, ao lado da rampa do ginásio, na frente, melhor dizendo. E o ônibus acaba ficando sem ter onde estacionar. Então a gente pede o bom senso, né? A consciência dos pais que estão indo de carro buscar os filhos, que deixem aquele espaço, principalmente aquela parte da rampa, para o ônibus conseguir estacionar. Porque as últimas duas vezes que estava chovendo, por exemplo, estava cheio de carro ali e o ônibus precisou parar no meio da rua. Então é um transtorno para o motorista, é um transtorno para os próprios pais que ficam naquela aflição. Tá? Então é um pedido de para a gente ter consciência. Eu falo porque eu também vou de carro, né? Eu não estaciono ali, mas é para a gente estacionar nos arredores e deixar aquele espaço para o ônibus ali. Também, quase no mesmo assunto, também falando em trânsito, é um pedido que fizeram, que é sobre a extensão da EMEI, aquela rua lá onde tem o CRAS. Tem bastante reclamações de pais que estão chegando para deixar os filhos e não tem onde estacionar. Tem uma placa de 15 minutos de estacionamento lá, e eu não sei se é os profs, se é o pessoal que trabalha por ali, que deixa os carros praticamente o dia inteiro. Então, eu já conversei com a secretária para ser pintado a faixa amarela lá, que não tem, né? No cordão, no caso, pintado amarelo. E também é um pedido de consciência, que deixa um espaço livre para os pais que chegarem poder estacionar na frente deles, deixar os filhos. Porque quando está chovendo, eles não estão conseguindo. Estão parando uma quadra, duas quadras longe e levando os filhos a pé para a extensão de EMEI. Era esse recado aí. E eu queria comentar rápido aqui sobre o evento que aconteceu o fim de semana aqui, da distribuidora dos gurias ali, MR Distribuidoras. Eu participei, acompanhei e, apesar de todos os percalços que eles tiveram, né, tiveram que mudar o cronograma deles, né, deu uma trabalheira para eles, deu uma correria, mas o evento aconteceu, foi um evento de grande porte, e eu queria parabenizar eles pela maneira que aconteceu o evento. Eu pude ficar até o final da festa, foi uma grande festa e, como eu disse para eles, foi um evento memorável, memorável mesmo. Vai haver sempre algumas reclamações, tem o pessoal que não gosta desse tipo de evento, mas a grande maioria gostou e participou, e tudo que foi de pontos negativos, eu conversei com ele, a gente tem que pegar como aprendizagem para as outras correr tudo bem. Mas, no geral, eu gostaria de dar parabéns para eles pela coragem, né, pela organização que tiveram e por tudo. Pelo movimento que deu na cidade, de tarde já tinha bastante gente circulando na cidade, bastante gente de fora. Eu pude acompanhar ali do lado de fora, conversei também com o pessoal que estavam vendendo lanche, venderam muito lanche, muito mesmo. Inclusive o pessoal que vende lanche ali próximo, agradeceu eles, que fizeram uma venda extraordinária no sábado à noite. Então eu gostaria de parabenizar eles pelo evento, pela festa, pela maneira que foi, pela organização, pela estrutura que eles conseguiram, apesar de última hora ter que correr para outro lugar. Parabenizar eles e deixar sempre o meu nome à disposição para qualquer tipo de ajuda que a gente possa ajudar, porque a Nova Esperança a gente sabe como é que é o povo. O povo é trabalhador, é um povo que batalha e gosta desse tipo de diversão e que às vezes a gente não tem, né, na cidade. A gente fala muito que Nova Esperança não tem muito o que fazer, mas graças a Deus deu tudo certo e eles conseguiram fazer esse evento para abrilhantar a noite ali na Nova Esperança do Sul. Como eu falei, vai ter algumas reclamações, alguém que não gostou, mas como deu casa cheia, é porque a maioria conseguiu aproveitar e gostou. Então, mais uma vez, parabéns para eles. O recado que eu tinha hoje era isso, era para hoje, era isso aí, seu presidente.
Segundo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente. Oi, agora sim. Senhor presidente, colegas e colegas vereadores, funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar falando sobre meu pedido de providência. Isso aí é nítido para todo mundo que anda pela cidade aí, vê os buracos até lá no bairro da colega vereadora. Tem um bem no meio da rua, que é, isso eu vejo como uma falta de respeito da parte da Corsã em deixar esses buracos abertos aí pela cidade. E gostaria que o executivo tomasse providência, que a gente aprovou uma lei aqui que tem um tempo para que esses buracos fiquem abertos, então que se tome providência e cobre da Corsã, que se tape esses buracos antes que possa dar algum acidente, alguma coisa aí. Então, era esse o meu pedido. Hoje eu fiquei surpreso, até quero deixar aqui os parabéns para o Lorenzo Iope, acho que é o sobrenome dele correto, é o genro do Zeca Pisolato, Zeca Rebelato. Eu estava olhando uma matéria dele no Zero Hora, que a gente tem que dar os parabéns. Ele está levando produtos coloniais daqui da nossa cidade para ser reconhecido no estado. Então, assim, eu gostaria, por exemplo, ele expôs na Expo Direto, na Festa da Uva, em Caxias, e agora, para a próxima que ele vai expor, é na Expo Agro, a FUBRA, em Rio Pardo. Então, assim, eu gostaria de pedir que a Agricultura, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Indústria e Comércio, que desse um apoio para mais gente daqui, para comercializar os nossos produtos e levar conhecimento do estado, o quanto é bom os nossos produtos aqui, que ele levou do Edson Pazini. Então, tu vê o reconhecimento no jornal Zero Hora dos nossos produtos, da venda que foi, parece que foi na Expo Direto, se não me engano, agora de cabeça, não lembro, que faltou o produto dele. Vendeu 30 num dia, 70 no outro e 300 no terceiro dia. Então, a gente vê como a gente conhece o nosso produto, né? A gente sabe da qualidade do produto aqui dos Pazini, da figada, do que eles fazem aí, e levando conhecimento do Estado, isso é muito bom, leva o nome da Nova Esperança, saiu o nome do Piquiri, saiu no jornal Zero Hora, saiu o nome da Nova Esperança. Então, a gente vê a importância que é, né, o nosso produto aqui da nossa agricultura, que vem de anos ali. Eu acho que os Pazini, se eu não me engano, acho que deve fazer uns 20 anos que eles trabalham daí para mais em cima disso, e hoje tem o reconhecimento. Tem muita coisa que é a longo prazo, né? Não é da noite para o dia. E eles nunca desistiram. Tem mais gente aí de agricultura. Por exemplo, ele levou frutas, figo, pêssego, deve ser lá do sogro dele mesmo, para expor. Então a gente vê e valorizar essas pessoas que levam o nome da Nova Esperança para adiante, longe, e pedir que as secretarias dê uma olhada com bons olhos em outros agricultores, incentivar, né? Incentivar, precisar levar alguma coisa assim, tipo, apoiar. É isso que é o meu recado de hoje. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Terceiro vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Seguindo aqui as palavras do vereador Rodrigo, é muito importante essa manifestação jornalística, né, porque eleva o nome de Nova Esperança do Sul e, acima de tudo, o reconhecimento por aqueles que trabalham e que lutam, né. A agroindústria Pazini, né, que se destaca também aí nesse setor e que sempre teve apoio da prefeitura aqui nos seus investimentos, nas suas batalhas, nos sonhos de realizar e de fazer com que a agroindústria realmente funcionasse com padrões e uma série de requisitos que é necessário, bem como falou o vereador. As coisas demandam de um certo tempo, né? E esse tempo chega o tempo, né? Então, nossos parabéns, né, a esse rapaz, que é genro do Zeca Rebelato, né, que leva e que começa a descobre aí um ponto de venda, as feiras, né, que pode realmente trazer muitos benefícios para a comunidade, né, desde que a comunidade queira, que se organize, né, e faça, pode fazer disso uma boa maneira de colocar os produtos que são gerados em Nova Esperança do Sul. Eu queria também, senhor presidente, falar um pouquinho aqui a respeito da moção de apoio à Vara do Trabalho em Santiago, né? Os outros vereadores na sessão passada também comentaram, e eu acho que é de fundamental importância a nossa posição de dizer não à saída da Vara de Trabalho de Santiago. Porque, como falou o vereador Roger na sessão anterior, né, é voltar para trás, é retrocesso, né, é distanciar cada vez mais o direito das pessoas procurarem os seus direitos, é afastar cada vez mais. Né, e a Vara do Trabalho de Santiago, ela tem uma atuação regional. Ela não é só para Nova Esperança e não é só para Santiago, é para a região. Então nós queremos pedir, né, queremos nos colocar como um repúdio, né, à questão da retirada da Vara de Trabalho de Santiago. Porque ela, como falei, ela tem uma atuação regional. E é muito importante para toda a nossa região que ela fique. E é por isso que a Câmara de Vereadores aqui está se manifestando contra a saída, a favor que fique, pedindo que fique em Santiago para continuar prestando esse serviço tão importante para a região, para a nossa região aqui, senhor presidente. Também queria deixar aqui registrado, né, que os uniformes da rede municipal já chegaram essa semana passada, no final dessa semana, e começarão a ser distribuídos agora durante a semana, semana que vem, deve levar um tempinho aí para organizar tudo, mas é uma questão importante para a comunidade escolar do município, onde as crianças vão estar uniformizadas, é toda a rede municipal, né? Então vai ser muito bonito. Então acho que assim, igualdade para todos, né? Então uma demanda que o município, que a administração gostaria de fazer e que está feito, que agora é distribuir esses uniformes às crianças e também antecipar aqui uma notícia boa, que é a questão da confecção também de uma jaqueta, né? Que é logo aí vem o inverno, né? E a administração também preocupada com isso, para que seja um uniforme completo para as nossas crianças ficarem bem vestidas, né? Uniformizadas, padronizadas, vai ficar muito bonito. E ontem, na Lomingueira da Integração, alguns alunos se fizeram presente ali, foi feita uma demonstração muito legal dos uniformes. Também queria fazer, né, registrar aqui que a Semana da Mulher foi uma semana muito, com muitas atividades, né, sem querer entrar num dia específico, mas foi uma semana, né, que realmente a mulher nova esperancense se sentiu muito homenageada, em evidência, e afinal de contas elas merecem. Então quero parabenizar as secretarias, né, porque foi uma ação em conjunto da administração, envolvendo todas as secretarias, dar os parabéns por essas ações, que é assim que a gente começa a promover cada vez mais a participação das mulheres na nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa. E os restantes dos meus 4 minutos e 40 segundos fica à disposição da bancada, senhor presidente.
Quarto vereador, Daniel Walter Friso, não se faz presente. Quinto vereador, Sadi Kogo, não vai fazer uso. Sexto vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, meu boa noite. Eu queria aproveitar que o Getúlio falou que tem algum problema de trânsito ali na e-mail, na frente do seu Elmo. Aqui na frente do Debon também tem problema. O ônibus, assim, enquanto está ficando no meio da rua, está no problema de tráfego ali, perigoso as crianças, de repente essa secretária desse uma olhada também, para evitar alguma. Também eu gostaria de falar com o Rodrigo, falou da feira em Santa Maria. Nós levemos praticamente, acho que uns 5 meses lá para a feira do Gari, eu era secretário, juntamente com a Emater. Acho que tinha 7 produtores. No final, ficou só o Zeca Rebelato. Nós levávamos. Aí, fomos fazer um acordo que a Emater não valia a pena levar só para um lá. Aí, acabamos desistindo. Mas nós levemos, acho que uns 6 meses para ele lá. Também gostaria de falar do cemitério. O projeto, acho que foram 6 meses que passou para essa casa, né? De reformulação lá. Não foi feito nada. A gente pediu para abrir uma porta na diagonal, a capela não foi aberta, os banheiros... O zelador não foi contratado e o pessoal está me ligando que está sujo, mato, chove. Então, em vez do prefeito contratar arquivista e extinguir os cargos que tem CC1, vamos criar um cargo CC2 lá pro zelador do cemitério? Porque não é só em finados que a gente vai visitar lá. É dia de fazendo com faleceu. Então, toda hora o pessoal está indo. E o pessoal está cobrando bastante isso. Também falei com o Cadu sobre a iluminação pública. Está faltando material, ele me disse que está chegando quarta-feira, até para dar uma satisfação para o pessoal que nos cobra. Ele me disse que quarta-feira chega o material e vai dar seguimento. Também o mataburro lá do Zé Munareto, a gente pediu faz tempo, Rogério, acho que foi logo colocado 2 pau lá, está entulhado, e o galo está saindo lá para a rua que vai dar acesso ao Capão Grande, e ele disse que vai botar uma porteira lá, até para evitar um acidente. Eu acho que faz bem botar mesmo. Dá um acidente ali, quem vai arcar com as consequências é ele. Então, se o secretário desse, passar uma limpada lá. Limpar e que resolve o problema. Eu acho que era isso, senhor presidente. Eu vou pular para a mesa.
Sétimo vereador, Rogi Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação, quem nos assiste também pelas redes sociais, o nosso boa noite. Vamos falar aqui primeiramente sobre obras do interior, né, os patrulhamentos que foram feitos, Capão Grande, aquela que desce para o Piquiri, lá no Capão Grande, Varejão, outras laterais ali, em Cão do Ouro também, foi feita uma parte aí já. E foi feito do Planalto e hoje estão fazendo do Miguel Cavalheiro até a saída com Elísio Maia, depois que desce para São João e São Luís. Né? Então vai ser feita essa parte depois também, segundo o capataz de obra, Carlinhos, a linha 1 com Chile Alegre. Né? Essas estradas que estão sendo recuperadas, assim, fazendo um patrulhamento, né? E colocando cascalho onde for necessário, por enquanto. Também falando com o Viviane, que é o chefe da Patrulha Agrícola, também está por iniciar as pastagens de inverno, né? E até me falou hoje que está por iniciar essas pastagens, né? Agora que choveu, né? Vai ficar bom então de fazer as pastagens de inverno. Queria também parabenizar o grupo da terceira idade, né? Que teve uma grande festa aí na FIC, né? No domingo, né? Onde teve vários municípios da nossa região presente, uma grande festa, né? Onde fizeram presente, né, Franco, naquele local, naquela festa, muito bonita. Parabenizar, então, toda a direção da terceira idade, né? Pela festa bonita, música boa, né? Lá de São Francisco, do José Bataglin. É muito importante esses eventos que fazem as pessoas se divertirem, esquecer o estresse do dia a dia, principalmente para as pessoas da melhor idade. A domingueira da integração também, né, parabenizar a administração pelo trabalho, né. O Dutti aqui já falou dos uniformes, muito bonito, né. Então são coisas que ao passar dos dias vão acontecendo e vão melhorando nessa área, em todos os sentidos, a educação, né, com uniforme bonito, né, onde as pessoas, as crianças que vão, né, se vestem todos da mesma forma. Isso é muito importante, isso é sinal de igualdade, né, de igualdade. Também aqui colocar que chegou o JIP do Conselho Tutelar, né, o JIP, uma emenda do MOT, que sem contrapartida da Prefeitura, em torno de R$100 mil, né, então um carro muito bom aí que vai ficar para o Conselho Tutelar usar, né, um carro de primeira qualidade, né, né. E também dizer, repetir aqui que já falei na outra sessão, que é chamada pública, da merenda escolar, que é dia 28/3/2022, às 9 horas, da Prefeitura. Os agricultores que vendem merenda para a escola, né? Então, fica para o dia 28 de março, agora, às 9 horas, na Prefeitura, a chamada pública. Isso é muito importante, né? São coisas que os agricultores vendem e fazem melhor a sua renda dentro da sua propriedade. A mesma coisa que eu vi aqui o vereador Rodrigo, o vereador Franco, falando sobre a questão das feiras, né? Ali o Zeca, meu vizinho, lá de vez em quando vou lá ajudar ele, plantar um melão, né? E ele vende muita coisa lá em Santa Maria, na feira lá, né? Ele não tem hortifruti granjeiro, mel de abelha, né? Toda essa questão aí ele leva para vender muito mel de abelha, o pêssego, o melão, né, ovos, todas essa também, todo no sentido do hortifruti granjeiro. É uma renda boa, muito grande, né, que ele tem. Também eu sei que ele compra dos Pazini a figada, a marmelada, comprar dos Pazini lá, o queijo lá do Capão Grande, do Perufo, né, da Love, né, cansei de ver lá ele, né, para levar para a feira. Então isso dá uma renda muito grande para quem gosta desse trabalho, é muito importante, né? Então é uma boa visão, uma visão que nós temos que ter, né, é que a Secretaria da Agricultura possa, que através da Secretaria da Agricultura, através da administração, possa incentivar, né, o hortifruti granjeiro. Já na questão dos embutidos já é mais diferente, né, tem uma legislação mais complicada, né, mas é outra coisa importante que tem que se investir também, né, no hortifruti, no, na questão dos embutidos, salame, etc, etc, né, é uma questão boa também que temos. Temos a agroindústria que fabrica isso aqui, né, que é que tem de doce ali o Reolão, né, que nós também trabalhamos muito na época com a Emater, naquela época. Pazini também, fizemos um projeto para o Pazini no começo, quando começaram a agroindústria, né, um projeto de R$15 mil para começar a agroindústria, ajudamos com máquina também, e acredito que todas as administrações, né, colaboraram nesse sentido, né, para fortalecer a nossa agricultura familiar. É muito importante, nós hoje, se nós olharmos o município de Nova Esperança do Sul, ele é feito da agricultura familiar. Né? Tem uns que só dependem da soja, mas muito poucos que dependem da soja ou da pecuária. Né? Na realidade, o nosso município é feito de agricultores familiares. Então, é muito importante ter o apoio do poder público nesse sentido. Né? Então, fica aqui, né, junto aos demais companheiros, né, que a gente lute por esse apoio, cada vez melhor. Passa um prefeito, entra outro, e nós consigamos fazer com que melhore nesse sentido, né, de apoio à nossa agricultura familiar. Também quero parabenizar a festa dos rapazes ali da distribuidora. Né? Não compareci, mas disse que foi muito boa a festa, muito importante. Né, mais um evento que vem para o município, traz recursos para o município. Tudo isso é investimento. Né? Tudo é investimento. Também, o Dutti já falou aqui do Dia Internacional da Mulher. Foi, eu digo assim, que foi, acho que até os dias de hoje, foi o evento mais marcante no dia, na Semana da Mulher. Foi nesse momento. Né? Foi o que mais foi feito, coisas para a mulher, né? Trabalho para a mulher, diversão para a mulher, homenagens para as mulheres. Né? Então, isso é muito importante. Parabenizar a Secretaria da Alcione e a administração como um todo. Obrigado.
Oitava vereadora, Franciele Vieira Godói. Não vai fazer uso? Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize leitura do projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o município de Nova Esperança do Sul e a Agesan RS, com a finalidade de constituir consórcio público, denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Agesan RS. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei em apenso, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul a ratificar o protocolo de intenções firmado com a finalidade de constituir consórcio público, denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Agesan RS. A Lei Federal 11.445, de 2007, define a necessidade de regulador na área de saneamento e o município de Nova Esperança do Sul tem o interesse de ser regulado pela Agesan RS, que possui notoriedade na regulação de saneamento, em especial abastecimento de água e esgotamento sanitário, além de resíduos sólidos, e se trata de um órgão público intermunicipal, estruturada em formato de consórcio público. Portanto, nobres vereadores, aí estão, de modo claro e sucinto, os superiores motivos que impõem o presente projeto de lei, o qual solicitamos seja aprovado, haja vista a necessidade de excepcional interesse público e que certamente encontrará melhor ressonância na sábia compreensão de Vossas Excelências, que serão fielmente aquilatados e representados em todo o seu dimensionamento, dos quais solicito imprescindível apoio e colaboração no que respeita a sua pronta aprovação. Certo de vossa compreensão ao exposto solicitado, solicito a apreciação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Vamos falar do projeto, então, né? Bom, na sessão anterior a gente discutiu um pouco essa questão do município se associar à GESAN, né? Ela tem um intuito mais municipalista, que vem oferecer subsídio, apoio jurídico, para discutir amplamente a questão do esgoto, a questão da água, né? Aquele dia a gente conversou até na possibilidade da Câmara conseguir alguém para vir falar um pouco a respeito dessa questão. E em contato com o prefeito, né, ele se propôs a vir mais uma vez aqui na Câmara, ou novamente, ou vim, pode ser amanhã, a gente pode marcar uma reunião, para ele também trazer algumas informações interessantes para nós, vereadores, podermos tomar a decisão mais certa, se é que os vereadores ainda têm dúvida com relação à votação desse projeto, se vai continuar tramitando. Não sei como é que está a situação aí, senhor presidente. Continua na pauta. Não, pois é, na próxima, né? Não, então eu queria propor aos vereadores, né, dentro do possível, se a gente pudesse marcar com o prefeito para ele trazer mais informações, mesmo que a gente até fique assim, não, mas é o prefeito. Vai falar, mas a gente pode questionar muita coisa, né? E, por outro lado, também continua a ideia de que daqui a pouco a Câmara consiga alguém para vir falar sobre a questão, né? O interessante é que a gente fale assim, ó. É momento de nós discutirmos, que se, na outra sessão a gente aprova ou desaprova, né? Mas eu acho que é interessante a gente pautar na questão de que a GESAN, ela é formada por municípios, ela tem um gestor, um presidente que é um prefeito, um vice-presidente que também é um prefeito, e que olha de uma maneira diferente da maneira que nós precisamos que seja olhado os municípios, né, nessa questão. Então, por isso, eu pondero essa questão para que a gente, ao votar e, se possível, aprovar a adesão, o município aderir ao consórcio. Eu acho que é uma coisa que vem para melhorar, para dar mais orientação ao executivo, para dar parecer jurídico, para ter uma ideia bem mais real do que é tudo isso. E a gente sabe que nós não vamos fugir dessa questão, é um assunto que vai acontecer mais hoje ou mais amanhã, que é com questão das privatizações. Os municípios vão ter que tomar decisões, né, vão ter que aderir ou não. Então, é um momento de nós discutirmos, e eu acho assim, opinião minha, eu acho que o executivo tem que ter alguém que ofereça subsídio, assessoria jurídica, e que possa ajudar o município a fazer a melhor escolha. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022, permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize leitura do projeto de lei complementar número 3, de 24 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 3, de 24 de fevereiro de 2022. Declara a extinção dos cargos de assessor de assistência social, CC1, e assessor cultural, CC1, e cria os cargos de assessor de imprensa e comunicações, CC1, e assessor de departamento pedagógico, CC1, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei complementar que tem o objetivo de extinguir os cargos de assessor de assistência social, CC1, e assessor cultural, CC1, do município de Nova Esperança do Sul, do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, dispostos no artigo 21, inciso 5, 9º da Lei Complementar Municipal número 2, de 2012. Para recompor o quadro funcional, são criados dois cargos de mesmo nível em comparação aos extintos, ou seja, passam a fazer parte da administração municipal os cargos de assessor de imprensa e comunicações, CC1, e assessor de departamento pedagógico, CC1, lotados no gabinete do prefeito e Secretaria de Educação e Cultura, respectivamente. Faz parte das atribuições do gestor municipal analisar e propor alterações na lei de estruturação dos órgãos da administração pública municipal, de forma a adequá-los às necessidades da comunidade, bem como organizar seus departamentos, assessorias e divisões, em conformidade com a lei orgânica do município, de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública consagrado pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Contamos com a necessidade de aumentar a qualidade desses serviços. Isso é o que determina uma adaptação contínua da estrutura administrativa, que é uma peça fundamental do sistema administrativo gerencial e precisa estar em perfeito funcionamento para fazermos frente às inúmeras demandas que lhe são atribuídas. Os cargos que passam a existir são essenciais às demandas da comunidade, sendo que a política cultural necessita de servidores em locais estratégicos, coordenando e acompanhando o desenvolvimento, visando explorar melhor todos os segmentos. A criação de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança deve ser limitada aos casos em que seja exigível especial relação de confiança entre o governante e o servidor, para que adequadamente sejam desempenhadas funções inerentes à atividade predominantemente política. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 24 de fevereiro de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei complementar número 3, de 24 de fevereiro de 2022, permanece em pauta na próxima sessão. Agora passamos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 18 e do projeto de lei número 20, de 3 de março de 2022.
Parecer número 18 ao projeto de lei número 20 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo acrescentar o parágrafo 3º ao artigo 2º da lei número 1426, de 26 de fevereiro de 2013 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Em análise, a justificativa anexada ao presente projeto mostra-se viável a modificação da legislação supracitada, pois o estudante que necessita de locomoção apenas uma vez na semana não pode contribuir com o mesmo valor de quem usa o transporte diariamente, motivo pelo qual voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 8 de março de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 8 de março de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 20, de 3 de março de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 8 de março de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 18 e o projeto de lei número 20 em discussão. Coloco o parecer número 18 e o projeto de lei número 20 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 19 do projeto de lei número 21, de 13 de março de 2022.
Parecer número 19 ao projeto de lei número 21 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 1 de 2020 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da enfermeira Cristina Lunardi em nosso município, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 8 de março de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 8 de março de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 21, de 3 de março de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 8 de março de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU-SIM, Márcio José Monareto, secretário da CPU-SIM, Rodrigo Pivotto, relator SIM, José Juscelino Franco, membro da CPU-SIM, Roger Carlos Vencato, membro da CPU-SIM.
Coloco o parecer número 19 e o projeto número 21 em discussão. Coloco o parecer número 19 e o projeto número 21 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 20 e o projeto de lei número 22, de 3 de março de 2022.
Parecer número 20 ao projeto de lei número 22 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 31 de 2021, 32 de 2021, 33 de 2021 e 34 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade dos contratos administrativos de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades de agente comunitária de saúde, agente de combate às endemias, psicopedagoga e serviços gerais, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 8 de março de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 8 de março de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 22, de 3 de março de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 8 de março de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Encato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 20 e o projeto de lei número 22 em discussão. Coloco o parecer número 20 e o projeto de lei número 22 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT.
senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao jurídico dessa casa, nossa secretária aí, meu boa noite, pessoal de casa. Eu vim aqui, eu achei uma discussão de fundamento aqui que o Rodrigo falou, depois o Dutti na questão de agroindústria. E é uma coisa de fundamento, assim, porque hoje, se nós queremos um pé da salada hoje, tem bem poucos que plantam aqui na Esperança, tem que vir de fora. Eu acho que a Secretaria da Agricultura tem que ver com bons olhos isso aí e ver quem interessa entrar nesse tipo de atividade. Fazer uma horta, aqui se falava embutido, mais aqui do o Rodrigo, é diferente as normas. Mas hoje a horta, nós temos aqui Nova Esperança, tu tira o minúcio aqui, não sei mais quem, planta um pé de salada para vender, né? Acho que a Prefeitura, a Secretaria da Agricultura, olhasse com bons olhos e ter o apoio a essas pessoas. Que abastecesse, por exemplo, nossos mercados aqui na Nova Esperança, daqui mesmo. Não precisa vir de fora. Porque hoje, se nós vamos ver um plantador de soja que planta 5 hectares, ele não pode plantar 5 hectares. Tem que parar. Agora, dentro de meia hectare, uma hectare de verdura, ele tira um bom salário. E hoje nós temos que ir olhando para esse lado. Temos que ir olhando para esse lado. Então, eu acho que está na hora de... A prefeitura, por exemplo, hoje, esse ano, foi um ano péssimo, um negócio de água. Mas daqui a pouco, se organizando, fazer um açude para essa pessoa, fazer um buraco que mantenha a água para ele, para ele manter as verduras dele, ter esse sentido, assim. Ó, né? Eu acho que é de fundamento a gente discutir com o secretário, com o prefeito, a essas razões. Eu quero falar aqui da roçada, da nossa roçadeira, está aqui no Planalto, aqui, mas logo está subindo. E o patrulhamento, o Roger falou. E eu vou falar do Mata Burro, que o Chita fala aqui. O Roger falava, nem é um, é dois, três. Amanhã, o vereador Chita e o vereador Roger, eu vou ligar para o Biasi. Eu acho que tem que tomar uma decisão. Por exemplo, naquele lá em cima. Porque o que é que acontece? O faz ou bota uma porteira. Eu concordo plenamente. Por que que eu concordo? Eu concordo porque se sair uma vaca de fulano de tal ali para a rua e eu passar aí e bater, eu vou ver de quem é a vaca. Né? De quem é a vaca. Vão ter que me pagar a arrumação do alto. Então, tem que ter a responsabilidade. Então chegou a hora de fazer ele ou botar a porteira. Eu concordo plenamente com isso aí. Porque o Roger pediu faz uns 2 meses a mais já. E tem outro para baixo um pouco. Esse tipo de coisa assim, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. As coisas têm que ser realmente, tem que ser feita, tem que ser feita. Um mataburo, isso aí é, eu acho que é a mínima coisa e resolve o problema e não cria situações que pode vir criar sobre o animal que sair na própria estrada. Né? Aqui também quero dar parabéns para a terceira idade. Eu acho que a terceira idade é um... Isso aí só vem somando, vem crescendo aqui na Esperança. E isso aí, a terceira idade, a gente vê pessoas que estavam com o clima para baixo, assim, entraram na terceira idade, levantaram o astral, mudaram até a vida. Que pessoas aí, ó, que tinha 70 anos, hoje parece que tem 50 e pouco, então levantaram o astral e estão aí. Dá para ver uma pessoa aqui que está entrando na terceira idade, aí, o Roger, ele falou agora há pouco aqui, não deixa mentir, está na terceira idade, tá, ele estava meio tímido, hoje tá, levantou o astral. Né? Do cemitério, eu vou passar para o prefeito também, que foi falado que está sujo, de resolver aquelas coisinhas que tem que resolver lá. Desde o meu tempo, a gente pedia abrir um portão lá, vai ter que ser aberto ali. Eu também concordo com isso ali, porque tu está na capela e está no cemitério, né? No momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Segundo líder dos progressistas.
Senhor presidente, agradecer ao nosso líder de bancada por ceder o espaço. Gostaria de pedir já para o líder de bancada do executivo aí, que já leve a ideia também, vereador, de que seja feita até, de repente, uma feira, uma vez por mês, só de hortifruti, com produtos coloniais, aqui uma vez por mês, para, né, para incentivar o pessoal. Só que nem como o senhor falou aqui, ó, a questão de salada chega a vir de fora, tem que incentivar. Eu acho que é um caminho bem interessante para os agricultores, já junto com a feira do peixe, que já fazer alguma coisa desse tipo, incentivar o agricultor, que a gente sempre comentava para não deixar eles saírem lá de fora, ainda mais um ano brabo que deu esse, né, na agricultura, aqui para o nosso agricultor. Então seria importante o executivo, junto com a Secretaria da Agricultura, do Indústria e Comércio, apoiar esses agricultores e fazer eles viver como diz o da terceira idade, né? Viver com vontade, de vontade de trabalhar. O Roger está sempre faceirinho agora. Brincadeira. Tá, mas eu tenho uns pedidos de providência aqui que eu não quis comentar no primeiro momento, que era a questão de parabenizar o produtor, lá que foi a Santa, está expondo nossos produtos em outras cidades do estado. Eu queria deixar aqui, pedir para a nossa secretária fazer pedido de providência para uma limpeza aqui no bairro Vida Nova, aqui, mais preciso, aqui perto do, atrás da casa do Testão, ali. Quem ali é, tá horrível a coisa. Só quem eu ando todo final de semana, toda hora ali, tá bem feio. Aqui também, que se denomina bairro Centenário, mas é aqui mais perto do centro, aqui, atrás do Rua de Escalão, ali, está bem sujo, até me pediram para que desse uma atenção na área verde, que diz que está bastante sujo. E também lá subida para o bairro Novo Horizonte, lá na rua do vice-prefeito ali, tá feia a coisa ali também. E não sei se, eu acho que deram uma patrulhada nas ruas da cidade, a do Jardim das Hortências eu vi que deram, não sei se deram nas outras. Então tem uns pontos bem críticos aqui dentro da cidade também, desse uma olhada com atenção também para essas áreas. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Terceiro líder do PL, não vai fazer uso. E nada mais havendo em tratar em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 14 de março de 2022.